Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão conosco em mais um programa De Volta para a Palavra. Aqui estamos eu e meu irmão Erivelto Lopes para mais um programa De Volta para a Palavra nesta noite. Grato a Deus pela sua audiência juntamente conosco, e o nosso pedido é que você fique conosco até o final, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus, que será transmitida por nós, pela misericórdia de Deus, nesta noite aqui. Meu irmão Erivelto Lopes.
A paz do Senhor, irmão Jorge, a paz do Senhor para todos os irmãos, todos os internautas. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus para transmitir este assunto extraordinário, que é Jesus Cristo é Deus. Esse é um assunto fundamental da fé cristã e é muito importante para mim e para você que professamos a fé cristã.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nossos endereços já estão aparecendo aí no rodapé do vídeo. Daqui a pouco você pode quiser entrar conosco aqui ao vivo pelo nosso chat, fica à vontade. E também você pode compartilhar essa live de hoje à noite do nosso programa De Volta para a Palavra. Nosso tema hoje, eu e meu irmão Erivelto, vamos tratar aqui de dentro da área da cristologia, de Jesus, o verdadeiro Deus. Nós vamos ler uma passagem bíblica bem conhecida. Vou só pegar uma Bíblia aqui. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, para que a gente possa dar início aqui às nossas leituras, porque programa De Volta para a Palavra, o carro-chefe é a palavra, né? Evangelho de João, para você que está me acompanhando, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, eu vou ler na versão King James atualizada, que diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, nosso tema hoje aqui, o nosso objetivo é trazer à luz, mais uma vez, a verdade de que Jesus é o verdadeiro Deus. Por que o verdadeiro Deus, Erivelto? Porque nós sabemos, né, que já está postado aí no mundo há muito tempo, né, outros deuses, né? E nós, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, vamos mencionar aqui Jesus como verdadeiro Deus.
É, porque estamos trazendo o assunto da fonte, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para todos os povos, inclusive para quem não crê. Então, e o mundo, com as suas religiões, tem milhares de deuses. Só na Índia, desde que tem 300 milhões, não sei. Alguém já falou isso, mas é muita, muita divindade, entre aspas, né? Fruto da imaginação dos homens. Porque o Criador é um só. Revelado e manifestado em três pessoas, uma das quais é a segunda pessoa da Santa Trindade, que é esta que nós estamos abordando hoje, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Porque ele é da mesma natureza do Pai, mesma substância do Pai, e veremos mais adiante outras qualificações que tornam Jesus Deus.
Amém. Glória a Deus. E já está conosco a irmã Nádia Simone, né? Deus te abençoe, minha irmã. Fica conosco nessa noite. Nós vimos o texto que acabamos de ler aqui, que mostra que desde a eternidade Jesus é Deus. Só que não é somente desde a eternidade. Ainda, Erivelto, depois que ele, domingo passado a gente falou sobre isso aqui, né? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, está lá em Filipenses 2,7. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, como João vai continuar falando nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando, né? Jesus continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como diz o versículo 14 desse primeiro capítulo que a gente leu aqui. Porque as Escrituras, né, incontestavelmente provam a sua deidade, né? As Escrituras, a palavra de Deus, elas foram escritas para que todos creiam que Jesus é o Cristo, né? Porque tu sabe que, e os irmãos que estão nos ouvindo e vão nos ver depois, que hoje, né, existe, aliás, não hoje, mas já desde muito tempo, existe, né, um trabalhar muito pesado da parte do inimigo de nossas almas, contra a divindade de Cristo, né? Existe isso. E a Bíblia, ela incontestavelmente prova, né? Quando eu incontestavelmente é uma palavra um pouco difícil, né? Quer dizer assim, que quando fala incontestavelmente, quer dizer que não existe provas contrárias capazes, né, de derrubar o argumento bíblico.
Correto.
Vamos tentar aqui ser mais claro, né? Para a gente compreender o que está se falando aqui nessa noite. Então, a Bíblia, Erivelto, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus, né, dá acerca de seu Filho. Já parou para pensar na seriedade dessa declaração aqui? A Bíblia diz aqui para nós que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, né? Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus, ele mesmo, deu testemunho acerca do seu Filho.
Exatamente.
Não é?
O Evangelho nos mostra que o nascimento de Jesus, Deus deu testemunho. Tanto pelo anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, quanto pelo anúncio dos anjos lá em Belém aos pastores, no campo, e depois no batismo dele lá no Rio Jordão.
Verdade.
Deus também deu testemunho.
Verdade.
E que ele era seu filho amado. E através das escrituras sagradas, diversas passagens bíblicas, a gente vai encontrar afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é também Deus junto com o Pai.
A Bíblia diz, né, que o Pai chamou Deus. O nosso primeiro tópico aí da nossa live hoje. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: do Deus, do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste. Ou seja, o escritor aos Hebreus, com a inspiração dada pelo Espírito Santo, vai dizer que Jesus é Deus. O próprio Pai dá o testemunho que ele é Deus, né? Esse texto é muito interessante. Eu vou ler ele inteiro aqui, Erivelto, para a gente mastigar ele devagarzinho, né? Hebreus 1:8, para quem estiver em casa, abre tua Bíblia aí, vamos estudar ela, que é uma coisa boa para nossas vidas, né? Hebreus 1:8.
Antes que você leia aí.
Sim.
Quando a Bíblia chama Jesus, né? Jesus Cristo de a palavra, ou nas versões mais antigas, o verbo de Deus, está se referindo ao fato de que Jesus Cristo é a palavra encarnada.
Isso.
É a palavra viva.
Glória a Deus.
Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi posta na forma escrita.
Louvado seja Deus.
Na forma de literatura, para nós seres humanos. Mas Jesus Cristo veio com uma palavra viva. Louvado seja Deus.
O texto de Hebreus diz assim: entretanto, a respeito do Filho revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Ou seja, quando a carta aos Hebreus começa nos seus primeiros versículos, ela já está provando que Jesus é superior a tudo e a todos. E a carta vai discorrer sobre vários aspectos e assuntos concernente o judaísmo, né, Erivelto? E personalidades respeitadas dentro do judaísmo, e vai ser mostrado dentro da carta aos Hebreus que Jesus é superior a todos. Então aqui nós vamos ver que o texto está dando o testemunho que Deus Pai deu a respeito do Filho. Assim como os textos que Erivelto citou, de Mateus 3,17 e Marcos 9,7, quando duas vezes Deus vai dizer, meu filho amado, né? Eis o meu filho amado, não é isso?
É verdade.
Eis o meu filho amado em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Vamos ler aqui, Mateus 3,17, para a nossa meditação. Porque, meu irmão, Jesus é aquele que preenche todas as lacunas da nossa alma. Estou falando aqui dele com Erivelto, porque isso nos dá prazer, alegria.
Glória
em estar
Jesus.
Falando dele. Né? Veja só o que é dito em 3,17. Em seguida, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Versão King James. Né? E Marcos vai dizer algo semelhante. Então, todo aquele, escute aí essa advertência, todo aquele, pois que nega que Jesus é filho de Deus, faz o próprio Deus mentiroso. Porque nós acabamos de ler um texto, na primeira carta de João, versículo 10 e 12, nós vamos ler aí uma passagem interessante, que lá diz assim, eu vou ler só uma parte. Porquanto não creu no testemunho que Deus do seu filho deu. Olha, quando alguém se submete à situação de ensinar que Jesus não é Deus, ou que Jesus é um Deus menor, essa pessoa está dizendo que Deus é mentiroso. E chamar Deus de mentiroso não é um negócio muito legal, não. Né, Erivelto?
Grave isso.
Muito grave. Porque isso é um tremendo pecado de blasfêmia contra Deus, né? De incredulidade na divindade de Jesus Cristo. E nós sabemos, né, que existe uma sociedade aí no mundo, grande, né, já de muito tempo, que prega esse tipo de coisa. Né? As pessoas saem de porta em porta, quase que todos os dias, e saem procurando os desavisados para dizer que Jesus não é Deus. Né? Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Que eu espero que elas encontrem, né? a iluminação do Espírito Santo, para que saiam desse engano enquanto é tempo. Né, Erivelto?
Verdade. Também, irmão Jorge, irmãos. A gente sabe, eu já fui universitário, eu senti isso na minha pele. No meio acadêmico, que é faculdade, universidade, não se aceita que Jesus Cristo é um personagem real.
Sei.
Mas isto é uma deliberação dos líderes, dos mestres, dos professores, dos diretores de faculdade, uma deliberação em não crer em Jesus. porque acha-se um fragmento de cerâmica de pouco mais de 5 ou 6 centímetros quadrados que pertenceu a, por exemplo, vou usar um nome hipotético aqui, Xu Zhu. Aí eles publicam, escrevem esse livro, aí fala, Xu Zhu viveu no ano 600 antes de Cristo na China. Aceita-se a realidade desse personagem. Mas os quatro evangelhos que estão registrados na Bíblia, que ao longo desses 2000 e tantos anos de história do cristianismo, com todo o ateísmo em cima batendo, nunca ninguém conseguiu comprovar, nem desmentir, nem mostrar que é falso. Pelo contrário. Todos, quando quiseram ir para a Bíblia verificar com sinceridade, descobriram a verdade. Aí ninguém quer aceitar Jesus Cristo.
É, porque a gente sabe que existe vários tipos de ideologia dentro desses centros acadêmicos, né, onde principalmente o ateísmo, né, e o comunismo marxista, né, predomina nas mentes e nos corações das pessoas, e eles querem, entre aspas, sepultar o cristianismo.
Eu chamo isso de incredulidade deliberada.
É, uma palavra bem resumida para falar sobre isso. Mas a verdade é que Jesus é real, Jesus é Deus e o único Deus verdadeiro. Quer fazer até uma propaganda aqui que eu estava me lembrando aqui agora, Erivelto, daquele livro que eu estava dizendo, né? Em Defesa de Cristo, de um autor americano chamado Lee Strobel. Ele era um ateu que começou a investigar a morte de Cristo, né, para tentar provar a esposa que tinha se tornado cristã, que o cristianismo era uma farsa, uma mentira que as pessoas acreditavam. Procure esse livro, você que vai me ouvir aí, através desse vídeo, né, juntamente aqui com o Erivelto, leia ele e tire suas conclusões, assim como esse americano chamado Lee Strobel, que escreveu não só esse livro, mas outro livro, descobriu em seus estudos. Estude a Bíblia. Examine as evidências, né, que também é outro livro que tem, chamado assim também, Examine as Evidências, que depois a gente pode até pensar em dar uma estudada nele por aqui, em alguma coisa dele, viu, Erivelto?
Ok.
Para a gente seguir aqui. Então, primeiro ponto que a gente viu aqui, né, é que Deus chamou de Deus. Deus Pai chamou Jesus de Deus. Segundo ponto é que, você já até citou aí no início da sua fala, né, o anjo enviado por Deus chamou Jesus de filho de Deus, né? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo comunicava a Maria, né, ele disse, ó, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco, né? Mateus também faz esse relato no capítulo 1, versículo 23, você pode verificar aí na sua Bíblia. Então, o que me chama a atenção aqui, quando o anjo diz, né, que Jesus é filho de Deus. Olha, a palavra filho com relação a Cristo ela é muito profunda. Eu quero citar algumas coisas aqui interessantes. Quando a Bíblia diz que o anjo chamou ele de filho de Deus, algumas coisas a gente pode tirar de lição aqui nessa frase, Erivelto. Primeiro, que Jesus tem os mesmos atributos do Pai, né?
Exato.
Ou seja, as mesmas características. Por quê? Porque um filho, humanamente falando aqui entre nós, todos os filhos carregam as características dos pais, né? Do pai e da mãe. Quando se examina o DNA dessa pessoa, você vai descobrir, né, traços do pai e traços da mãe. No caso de Jesus, que foi gerado, né, ele vai ter o DNA de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, porque isso é uma palavra muito pequena para definir Jesus Cristo, né? Ou seja, é só uma comparação. Então, nessa questão de filho, ele tem os atributos, as características de Deus. Ou seja, a Bíblia vai mostrar que Jesus, ele tem a eternidade. Nós acabamos de ler aqui nos textos do Evangelho de João. A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele é onipotente, ou seja, que ele tem todo o poder como o Pai tem. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar como o Pai está. Ele é onisciente, sabe todas as coisas como o Pai sabe. Aí pode surgir aquela pergunta aqui, Erivelto. Mas como a Bíblia diz que ele não sabe nem o dia e nem a hora que ele vai voltar? Como é que a gente sai dessa enrascada, né? Qual é a explicação para isso?
A explicação ele mesmo deu, depois, com respeito a um outro assunto, quando, após a sua ressurreição, que ele se apresentou aos discípulos e se perguntaram: será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Então, esse assunto da volta de Cristo está restrito à exclusiva autoridade do Pai naquela época em que Jesus, como homem, estava aqui na terra. Hoje, como ele tem todo o poder, Mateus 28:18, né? Todo o poder me foi dado, disse ele. Hoje ele sabe. Mas naquela época era um assunto que pertencia só a Deus, para que não haja especulação. Sem Jesus ter dito isso, ter dado uma data, já houve tanta atrapalhada na história, gente marcando data da volta de Jesus, de arrebatamento, etc. Imagina só se Jesus fala em data, né?
É, até porque, quando a gente leu Filipenses, né, 2:7, que a gente analisou aqui, deu uma lida nele ainda há pouco, quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, isso quer dizer que ele, quando assumiu a forma humana, né, porque ele tem um corpo glorificado, humano, né, Jesus é 100% Deus e 100% homem, ao mesmo tempo, ele está hoje no céu, sentado à destra de Deus, com esse mesmo corpo. Quando a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, isso quer dizer que ele não deixou de ser Deus. Ele, entendeu? Por causa do aniquilamento, ou seja, ele assumiu a forma humana, ele restringiu-se, né, a dar a informação que o que nós estamos colocando aqui, de dizer o dia e a hora que ele volta. Ele não disse.
Foi um posicionamento.
Isso.
Que Jesus assumiu para ser obediente ao Pai como servo em todas as coisas.
Verdade.
Ele assumiu essa posição de se humilhar e não querer ter as prerrogativas de ser Deus e não querer usar. Porque quando lá no horto Jesus estava sendo preso e Pedro precipitadamente sacou da espada, Jesus repreendendo disse: não, por acaso tu não cuidas que se eu clamasse aqui agora ao Pai, ele me daria mais de 12 mil legiões de anjos. Então era um posicionamento dele. Ele veio em humildade, veio para sofrer e cumprir a vontade de Deus.
É.
Mas ele é Deus, Deus de Deus, como diz a teologia, né?
É verdade. Então, o terceiro lugar aqui, a gente vê o próprio Jesus se chamou Deus, né? Observe a Bíblia, né? Em Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62, quando os inimigos de Jesus lhe perguntaram, né? Vamos ler esse texto, Marcos 14, 61 e 62. Marcos 14, deixe-me localizar aqui, você que está me acompanhando, me localiza aí na tua Bíblia também para acompanhar. Marcos 14, 61, 62. Diz assim: ele, contudo, né, porque Jesus estava perante o Sinédrio aqui, né, Erivelto?
É verdade.
Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Então, essa frase, eu o sou, que a gente está vendo aqui nesse texto, é o próprio Jesus dizendo, eu sou Deus. Ou seja, eu sou divino, eu tenho as mesmas características, os mesmos atributos, né? Ele chamou Deus, né, de meu pai. Olha só, né, no Evangelho de João, capítulo 10, 37, eu tenho outros textos aqui para citar, mas eu quero ler esse aqui. João 10, 37, diz o seguinte. O Evangelho de João, Erivelto, eu gosto dele porque ele vai mostrar para nós aqui todos os sermões de Jesus, as conversas de Jesus, bem interessante, que os outros evangelhos não têm registrado.
Ah, né? 10, evangelho cristológico.
Isso, 10, 37 do Evangelho de João diz assim. Mas alguns deles, né? Aliás, desculpa, eu estava lendo no 11 aqui, 10:37. Se não faço as obras de meu pai, não acreditais em mim. O 38 diz assim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então isso é uma prova, né? Ele mesmo dando testemunho de que ele é Deus. Ele não foi, ele não era, ele é. É o estado presente, né, contínuo. Não sei se a linguagem é bem essa,
correto,
né?
Aí, inclusive, a frase eu sou significa justamente isso. Um presente contínuo. Ele é. Ele foi, ele é, ele
glória
será.
A Deus. Glória a Deus.
O eu sou que remete lá quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, né? E Moisés disse, que eu direi quando o povo perguntar pelo seu nome? Aí, se eu sou. Então, dessa palavra eu sou deriva aquele tetragrama, né? Aquelas quatro letras no hebraico que se traduz Jeová ou Javé em nossas versões da Bíblia. Então, Jesus referia constantemente, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu e assim por diante.
Veja essa outra fala de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 24. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo. E mesmo assim odiaram a mim e a meu pai. Olha só, odiaram a mim e a meu pai. Isso equivale a dizer o quê? Jesus está dizendo, eu sou Deus. O que eu estou fazendo, ou o que eu estava fazendo nesse momento aqui, são obras divinas, exclusivas da divindade. Então Jesus estava provando aqui, ele mesmo, que ele é o Deus verdadeiro. Né, e não há outro, né? Então, a Bíblia diz, né, ele se chamou também o filho unigênito que está no seio do Pai, né? E disse no capítulo 14, versículo 9 do Evangelho de João, Erivelto, o seguinte, vamos ler aqui, João 9, 14, não, aliás, 14, 9, desculpem. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo eu estou convosco, e tu me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu já pensou que negócio interessante?
É, realmente.
Ou seja,
fantástico, né?
Os discípulos ainda não tinham dúvidas a respeito de Cristo nesse momento. Até porque aqui no versículo 14 ele ainda não tinha sido crucificado, nem ressuscitado. Então, havia essa dúvida pairando, né, nas mentes dos discípulos. Mas aqui ele afirma, dizendo, ó, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, ele, né, diz, né, que ele é o filho unigênito que está no seio do pai, né? Lá para a mulher samaritana, no capítulo 4 desse mesmo evangelho de João, ele diz que era o Messias. Quem é o Messias? O escolhido, o esperado, né, pelo povo de Israel, né? Então a notícia se espalhou por toda a cidade lá de Samaria, Sicar. Né, de Sicar. E depois, lá na frente, Apocalipse, capítulo 3, aliás, 22, versículo 13, ele mesmo diz assim: o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Então, ou seja,
sim.
Me permita aqui, nessa tradução aí, que é em português, a gente lê o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, porque são a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Mas essa expressão, eu sou o primeiro e o último, ou o derradeiro, equivale a dizer, eu sou eterno.
É.
Eu sou eterno. Já que Jesus, ele é eterno, então se coloca nessa tradução, que quer dizer, ele é eterno.
E se ele é eterno, quer dizer que ele é Deus. Então, nós não estamos crendo.
Tudo começou com ele e tudo vai
seguir com ele.
Seguir para ele.
Né? Não vai terminar nele, não. Vai seguir.
Vai seguir.
Vai seguir, que isso é interessante.
É.
Viu? Vai seguir. Por quê? Porque nós estamos passando um período de tempo aqui, que é esta vida física que nós estamos vivendo aqui, mas no futuro existirá a eternidade, que é quando a contagem de tempo se acaba e nós vamos viver eternamente para sempre com ele. Todos aqueles que o recebeu,
é, né,
como Senhor e Salvador nesta vida. Por isso que é importante você que me escuta, né, porque esse nosso material que está sendo produzido aqui agora vai ficar nas mídias, né, tanto vídeo, mas também os áudios vão para o podcast nosso, né, do programa De Volta para a Palavra. Então você vai ouvir somente. Então, entenda uma coisa nessa noite: que só aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador é que vão ter o privilégio de estar para sempre com ele. Ele mesmo disse isso quando ele disse: olha, onde eu estiver, vocês também vão estar. Uma transliteração minha aqui do texto do capítulo 14, né, aqui do Evangelho de João, né? Inclusive eu estou até com ele na mão aqui, ó. No versículo 13 ele diz assim, ó: e quando eu me for e vos estiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, é uma promessa de Cristo para o seu povo. E quem é o povo de Jesus? Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas e creem nele, estão procurando viver uma vida santificada, né, de acordo com a orientação do Espírito Santo, e que aguardam a sua bendita vinda.
Aleluia.
Para vir nos buscar.
Todos nós, que é salvo, que é perdido, que é crente, que é descrente, que é cristão, não cristão, todos nós temos que tratar com Cristo. Segundo Coríntios 5:10, o apóstolo São Paulo escreveu que nós cristãos que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e que procuramos segui-lo mesmo com as nossas imperfeições, procuramos segui-lo pelo Evangelho, vamos comparecer ao tribunal de Cristo para o julgamento das nossas obras. Meu irmão, minha irmã, como estão as suas obras como cristão diante de Deus? E você que ainda não confessa Jesus como Salvador, desde o Apocalipse que ele, Jesus, estará sentado no grande trono branco para o julgamento final. Então todo mundo vai ter que ter um trato com Jesus.
É, todos vão comparecer diante dele. Olha, agora eu vou falar uma coisa mais séria aqui. Aquele que nega a deidade de Jesus, rejeita o próprio testemunho de Jesus e mostra assim que é inspirado pelo Espírito espírito do anticristo. Olha só que negócio sério. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim: quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Não tem argumento que venha contra o que está revelado na palavra. Porque tem gente que diz, eu tenho Deus, né? Ou eu tenho Jesus. Tem os que estão pregando por aí que só existe Deus Jeová. Mas Jesus é um Deus menor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é uma mentira. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, aqui nesse texto que eu acabei de ler, que as pessoas que estão fazendo isso, na verdade, elas estão inspiradas pelo espírito do anticristo. Ah, mas o anticristo não veio ainda, mas o espírito dele já está atuando faz muito tempo na face dessa terra.
Justamente, porque o espírito do anticristo não é nada menos a não ser Satanás.
É.
Esse é o espírito do anticristo.
E aqui a gente não tem medo de falar dessas coisas, não. Entendeu? Porque eu fico observando hoje, né? É muito alisado, é muito ajeitado, sabe?
É amenizando.
É amenizando. É como se o cabo tivesse. É como se o cabo tivesse suando um inferno pro cabo chegar num inferno mais frio, né?
Mais confortável.
Mais confortável. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós já passamos muito tempo aqui, eu e Erivelto, falando sobre o inferno. Você pode procurar os nossos vídeos do programa De Volta para a Palavra do passado. Eu não sei dizer exatamente quais agora e quando foi.
Três meses atrás, né?
A mais, acho que é mais. Mas uns três meses atrás.
Dezembro,
por aí. Passamos muito tempo falando sobre isso aqui. E o inferno é real. Ele existe e todos aqueles que desobedecem a Deus e a sua palavra e a Cristo Jesus como Senhor, vai para esse lugar. Não tem escapatória. Porque existe esse lugar de punição e Deus vai mandar sim. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus é um Deus de amor, Deus amoroso, bondoso. Como ele pode estar punindo as pessoas assim dessa forma? É porque as pessoas têm uma ideia equivocada de Deus. Essa é a grande verdade, Erivelto. Há um equívoco grande a respeito de Deus, porque as pessoas não leem a revelação de Deus que ele deixou para nós, os seres humanos, que é a palavra. E quando leem, tem pessoas que contestam o que o próprio Deus deixou revelado.
Deus é amor, na verdade, né? Porém, Deus também é justiça. E agora vem cá. Vamos argumentar aqui no plano natural, para depois nós partir para o espiritual. Se aqui nessa sociedade pecadora nós estamos vivendo o mau elemento, o ladrão, o estuprador, o assassino, você diz que ele merece a cadeia? E por que é que espiritualmente aquele que é delinquente contra Deus não merece uma cadeia também?
É.
Não é verdade? O inferno é a cadeia eterna. Um lugar de onde não se sai. E muito pior do que qualquer cadeia deste mundo. Que um dia o cara tem a esperança de fugir dela, ou sei lá o quê. E o inferno é um lugar de onde não se
ganhar,
sai.
Assim, alguma coisinha assim para amenizar, que nem nos tempos que
a gente vive, né? E a justiça de Deus, gente. O amor de Deus não é amor de cobrir as coisas com pano quente, não. É um amor irresponsável, não. É um amor que quer uma correspondência. E Deus é o Criador do Universo, é o autor da nossa vida, fez tudo por nós, mandou seu Filho Jesus, e rejeitar Jesus é um ato de desprezo grave contra Deus. E a justiça de Deus exige que tais pessoas sejam punidas.
Olha, se Jesus fosse como os teólogos modernistas afirmam, um produto da união entre Maria e José, ou qualquer outro homem, o mundo não teria nenhum salvador. E Jesus seria um homem mentiroso, porque afirmou ser o Filho de Deus. Mas glória a Jesus, Erivelto, que ele é Deus bendito eternamente, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, 5.
Aleluia.
Bendito seja Deus por isso.
Glória a Deus.
Quero partir aqui, Erivelto, para o nosso quarto item, para a gente concluir a nossa live de hoje, que é quando todos os apóstolos afirmam que Jesus é Deus. Observe, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, está lá uma fala de João Batista dizendo o seguinte: isso aqui foi João Batista que estava falando, viu? Aliás, eu vou ler, velho, do versículo 32, porque fica mais fácil o entendimento, né? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Observe com o apóstolo Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16, ele diz o seguinte. Escute bem isso aqui. Pedro, aliás, Mateus 16, 16, está o apóstolo Pedro dizendo algo interessante. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação dos apóstolos, né? Depois, o mesmo Pedro, Erivelto, lá na sua segunda carta, vamos ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Tá, você entendeu o que ele está dizendo aqui?
Glória a Jesus.
Quando ele diz assim, olha, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus, está com D maiúsculo aqui, viu? E Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, está Pedro dizendo que Jesus é Deus, né? E também disse, né, que Jesus Cristo é o Senhor de todos, quando ele pregava para Cornélio lá em Atos 10, 36. O apóstolo Paulo disse que Jesus era o próprio Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte. Vamos ler aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho. Quem não poupou seu próprio filho?
O pai.
O pai. E quem é o filho?
Jesus Cristo.
Quem estava dando esse testemunho agora?
O apóstolo Paulo.
Então os apóstolos...
todos são unânimes.
Né? Todos são unânimes. Não é isso?
A respeito de da palavra filho, eu li outro dia numa revista, um judeu, daqui do Brasil, lá do Rio de Janeiro, parece, um rabino, falando que o Antigo Testamento não trazia essa palavra filho de Deus. Mas eles esqueceram de ler Isaías 9, verso 6, esqueceram de ler Salmo 2, verso 7. Porque Isaías profetizou, o menino nasceu e o filho se nos deu. Olha como o Espírito Santo inspirou. Porque Jesus é filho de Deus. Como filho, ele se nos deu. E nasceu como menino. A inspiração perfeita e completa, né?
É.
O menino nasceu e o filho se nos deu. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E no Salmo 2, verso 7, é uma expressão do salmista que diz assim: beijai o filho para que não se ire, quando em breve se inflamar na sua ira. Essa palavra beijar no original é que vai lá adorar. Ou seja, o salmista convida os homens a adorarem Cristo antes que ele venha na sua ira, que é na sua segunda vinda para o julgamento. Então, pelo menos nessas duas passagens, nós temos a palavra filho atribuída a Cristo no Antigo Testamento.
Glória a Deus por isso.
Aleluia.
Então, a gente já viu aqui hoje que também o apóstolo João, que escreveu, né, que Jesus era o Verbo Eterno, lá no versículo primeiro que a gente leu no começo da nossa live, também escreveu que Jesus é o unigênito do Pai, né, no versículo 14 do capítulo primeiro, e que também na sua carta ele disse que Jesus era o verdadeiro Deus, que a gente já leu aqui hoje. O apóstolo Tomé, ele diz, né, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu, depois daquela aparição, né, tremenda de Jesus entre eles após a ressurreição. E todos os que, né, e todos os que em todos os tempos receberam a salvação têm dado o mesmo testemunho que os samaritanos. Né? Lá em João 4,42, quando a mulher foi levar a notícia, né, a respeito de Cristo, que tinha conversado com ela na beira do poço, está escrito assim: olha, depois que os samaritanos ouviram Jesus, eles disseram assim: sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós também continuamos a dizer e a testemunhar de que Jesus é o Cristo e o Salvador do mundo e que está às portas, voltando para vir buscar a sua igreja aqui na face desta terra. E você, meu irmão, que está me ouvindo e você que vai me ouvir, se não for um crente em Jesus ainda, aproveita o tempo de misericórdia que Ele está te dando e aceita Ele como Senhor e Salvador, para que você tenha os seus pecados cancelados e um dia possa estar juntamente com Ele, aonde Ele estiver, segundo a sua promessa. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão Erivelto.
Obrigado pela atenção e Deus vos abençoe.
Meu irmão, até o próximo programa de Volta para a Palavra, no próximo domingo à noite, se assim Deus nos permitir, nós vamos continuar falando de Jesus aqui para todo o mundo através das nossas redes sociais.
Glória a Deus.
Deus abençoe a todos, ora por nós, compartilha a live e Deus abençoe você e tenha uma boa noite e uma boa semana em nome de Jesus.